E tudo a postos, já temos connosco em linha o Dr. Luís Sancho. Vem mais uma edição da rubrica Pela Nossa Saúde. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Para terminar esta semana, numa semana que o Dr. Luís Sancho tem dedicado à temática do cancro da mama, hoje vai falar-nos do quê?
Vamos falar do tratamento, porque realmente o prognóstico dos tratamentos costuma ser bom desde que, efetivamente, ele comece em tempo útil. Há muitas ferramentas ao nosso dispor, mas infelizmente todos sabemos que, mesmo com as melhores ferramentas, às vezes até doenças menos agressivas continuam a provocar perdas de vidas. Portanto, aqui também isso é uma possibilidade e, infelizmente, é uma realidade que todos constatamos. No entanto, e novamente volto ao exemplo da minha família, as minhas desculpas, da geração da minha avó morreram várias pessoas de cancro da mama. Da geração da minha mãe, já não morreu nenhuma, apesar de várias terem sofrido estes tratamentos. Então, normalmente o tratamento inicia-se depois da avaliação, caso a caso, assim que se tiver a confirmação daqueles exames, da biópsia que falamos ontem. O tratamento é necessariamente complexo, porque já falamos, há diferentes tipos de cancro da mama localizados em diferentes locais e, portanto, eles vão diferir em grande medida nos seus índices de crescimento, na sua capacidade de expansão, de criar metástases e também na resposta ao tratamento. Ora, para o tratamento nós incluímos no nosso arsenal terapêutico a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e também começamos a ter fármacos que são bloqueadores das ações hormonais. Ora, a radioterapia vai tentar destruir as células cancerosas no ponto em que se tenta extrair o tumor e na zona circundante, o que inclui os gânglios linfáticos. A quimioterapia será o uso de uma combinação de fármacos que tentam destruir as células rapidamente e evitar a sua multiplicação, e os fármacos vão interferir na ação das hormonas que poderiam estimular o crescimento das células cancerosas. O mais habitual, dependendo de novo do tipo, do caso em concreto, é uma combinação desses tratamentos. Há sempre algum grau de variabilidade porque realmente nenhum tratamento parece funcionar garantidamente 100%, embora muitos a combinação deles pareça dar melhor resultado, mesmo considerando o risco e o benefício. Portanto, nós precisamos sempre de ponderar até que ponto vale a pena iniciar medidas terapêuticas agressivas perante o prognóstico. Mas eu costumo dizer que enquanto há vida há esperança, sem exageros. Para os cânceres que estão localizados, isto é, que parecem confinados a uma determinada área na mama, o tratamento é quase sempre cirúrgico e deve-se fazer o mais brevemente possível depois do diagnóstico e extrair a maior quantidade possível de tumor. Há várias opções cirúrgicas, as principais, obviamente, são a extração da totalidade da mama, chamada mastectomia, ou tentar retirar apenas o tumor e a área de tecido circundante, tentando conservar a mama na medida do possível. Naturalmente que esta última opção vai ser sempre a seguida, se essa opção for execuível, não é? Naturalmente, hoje em dia já temos um conjunto de próteses e de formas de compensação por algo que até há bem pouco tempo era altamente lesivo da identidade da pessoa. A vantagem de acrescentar outros tratamentos à questão cirúrgica, normalmente, tem também como objetivo, em primeiro lugar, obviamente, combater o cancro, mas também ajudar a conservar a imagem corporal e, por isso, se usa a radioterapia. No entanto, essa vantagem não é significativa se o tumor for grande em relação à cirurgia é eficaz quando os tumores, em princípio, muito eficaz quando os tumores são pequenos. Quando não são grandes, é quase sempre necessário utilizar outras terapias, como a radioterapia, que geralmente não provocam dor, estes efeitos da radioterapia, nem duram muito tempo. Apesar de tudo, enfim, cada caso será um caso. Na mastectomia simples, o médico extrai a totalidade do tecido mamário, mas deixa a musculatura intacta e deixa a pele suficiente. Portanto, a mama é reconstruída com muito mais facilidade. Isto, enfim, é o recomendado quando estamos a falar de um cancro invasivo que se propagou para dentro dos canais mamários e muitas vezes este tipo de cancro tende a reincidir. Se calhar eu abreviava um bocadinho, eu fiz assim umas notas um bocadinho extensas, porque isto é um tema que tem muito que se lhe diga. Talvez só dizer só uma palavrinha em relação à questão da cirurgia, de que normalmente, se forem bem feitas, o grau de mastectomia não parece ter influência na sobrevida das senhoras. Portanto, tanto com a mastectomia simples, com a mastectomia radical, em que é necessário retirar muito mais do tecido, muitas vezes incluindo o músculo, que é potencialmente muito lesivo da funcionalidade do ombro e do braço, mas em princípio, também só se faz isso se for absolutamente necessário. Ora, para outros tipos de cancro, naturalmente vamos utilizar quimio e radioterapia com algo mais liberalidade. Por exemplo, no caso do carcinoma lobular in situ, pode ser a questão cirúrgica, ou pode utilizar-se os medicamentos que bloqueiam a ação hormonal. Em casos mais graves destes cancros, até pode ser mesmo necessário retirar os ovários das mulheres que ainda menstruam para evitar a abundância destas hormonas. Mas isto, de novo, é um caso muito extremo. A maioria das mulheres com carcinoma ductal não tem reincidências depois de uma mastectomia simples. Dos cancros da mama inflamatórios são tratadas normalmente com quimio e radioterapia, uma combinação que parece ser eficaz, e depois de quase todas há reconstrução, que costuma ser feita com um implante de silicone ou utilizando tecido de outras partes do corpo, depende das circunstâncias. E cada vez mais esta reconstrução faz-se no mesmo ato cirúrgico em que se faz a mastectomia, porque assim a adaptação vão ser mais fáceis de lidar. Falando um pouco sobre a quimioterapia. A quimioterapia destrói as células cancerosas. Estes tratamentos destinam-se a atrasar as recidivas dos cancros e prolongam a sobrevivência na esmagadora maioria das mulheres. Em alguns casos tem até efeitos curativos, e isto tem vindo a ser demonstrado, embora ainda haja dúvidas sobre quão eficaz este tratamento poderá ser por si só. Por isso é que continua-se a utilizar as duas, pelo menos duas formas de tratamento. A quimioterapia sozinha parece não ser suficiente. O problema da quimioterapia são os efeitos secundários que muitas pessoas já ouviram falar e às vezes até causam alguma repulsa, não é? As pessoas pensam tudo menos isto, porque incluem vómitos, náuseas, cansaço, feridas na boca, principalmente, ou a perda de cabelo, tão característica, a alopécia, tão característica destes doentes. Mas realmente este estes efeitos são, digamos, um mal necessário, porque efetivamente a quimioterapia dá um bom resultado para evitar as recidivas. Os efeitos secundários passam com alguma rapidez. Eu sei que estou aqui a dizer isto e nem eu próprio acredito. Não é nem eu próprio acredito. Eu já vi estes efeitos de perto com vários familiares e quando estão a acontecer parece que nunca mais acabam. Mas depois quando olhamos para trás foi um pequeno intervalo, foram poucas semanas de desconforto que se traduzem por anos de vida. Portanto,
é um mal necessário, não é?
É um mal necessário. Peço desculpa se me estou a alongar e a baralhar um pouco, mas como digo, este é um tema complicado. E se calhar por hoje ficámos por aqui, exceto relembrar que, efetivamente, as taxas de recobro são muito boas se os tumores forem descobertos em tempo útil. Portanto, e mesmo quando às vezes já não vão bem em tempo útil, ainda é possível fazer alguma coisa. Há que confiar no desenvolvimento da ciência, há que confiar nos enormes avanços que foram feitos nos últimos anos nos cuidados de saúde e confiar também em nós próprios. O nosso corpo também quer a nossa sobrevivência.
Sem dúvida. Professor, é um gosto tê-lo connosco, não é novidade. Obrigada por todo o conhecimento que partilha todos os dias nesta casa, desde há pelo menos 2 anos, se não me falha a memória, a esta parte. Desejamos-lhe uma boa sexta-feira, bom advento no domingo e até segunda.
Até segunda-feira, um ótimo fim de semana. Vamos começar então o nosso tempo do advento e começamos finalmente a preparar o Natal, embora quem passei pelas nossas ruas, enfim, eu confesso que não entendo as pessoas que põem as decorações de Natal ainda em novembro, mas pronto, se calhar é por não ter filhos, mas não sei, a todos um ótimo fim de semana.
Eu tenho um anjo, anjo da guarda.